A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A natureza anunciou o fim da fase de animal racional, demonstrando que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E chegou o fim da classe do animal racional, anunciado pela própria natureza, anunciando como? Por tudo de matéria ter princípio e ter fim. E por isso chegou o fim da classe do animal racional, e por isso há essa transformação de animal racional para animal irracional. E em 1935 terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E assim se deu com a fase dos selvagens, quando terminou a fase de selvagens. A natureza tratou de destruir todos os selvagens, porque terminou a fase de selvagens. E por ter terminado, eles perderam o direito de viver. E assim se deu com os pensadores, que quando termina uma fase, os ocupantes da fase perdem o direito de viver. E por isso está aí no mundo esta fase de salve-se quem puder e se puder, porque entrou a era do fogo, porque os pensadores perderam o direito de viver. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, conhecem as causas de todos os feitos. E por isso está aí a era do fogo, que é a era do átomo. Estão passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder, porque terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, esta falência moral, física e financeira, e esta liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou violência, a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935 e entrou na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso estão passando por esta fase de que ninguém tem garantias, nem graúdos, nem miúdos. E por isso está aí todos cansados de pensar em resolver esse desequilíbrio moral, físico, financeiro, e não resolvem, porque a fase do pensamento terminou. Estão aí cansados de pensar em resolver a falência moral, física e financeira, e ninguém consegue pelo pensamento. Estão aí cansados de pensar em resolver essa liquidação moral, física e financeira, e ninguém com o pensamento consegue resolver, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Estão cansados de pensar em resolver o desrespeito e ninguém consegue com o pensamento. Estão cansados de pensar em resolver a violência e ninguém consegue com o pensamento, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. Estão cansados de pensar em resolver o terror e ninguém consegue com o pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Estão cansados de pensar em resolver as guerras e ninguém consegue com o pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Estão cansados de pensar em resolver a mortandade e ninguém consegue com o pensamento, porque o pensamento terminou em 1935. E em 1935, a natureza mudou de fase. Mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E hoje, todas as soluções estão no desenvolvimento do raciocínio. A solução de todo esse desequilíbrio está no desenvolvimento do raciocínio. A solução do desrespeito está no desenvolvimento do raciocínio. A solução da violência está no desenvolvimento do raciocínio. A solução do terror está no desenvolvimento do raciocínio. A solução das guerras está no desenvolvimento do raciocínio. A solução da mortandade está no desenvolvimento do raciocínio. Enquanto estiverem pensando, não encontram solução, porque o pensador está vivendo desconhecido de si mesmo e, por isso, não sabe por que pensa e não sabe por que imagina. Porque se soubesse quem é o pensamento, não pensava. Pô, filho, é mesmo, né? Se a gente soubesse quem era o pensamento, a gente fugia dele e começava logo a raciocinar.
É verdade, mas o pensamento, por ser pensamento, é uma verdadeira armadilha que a natureza preparou para, no fim dos tempos, o ser humano chegar à conclusão de quem ele é realmente, quem nós somos de verdade. Porque o pensamento e a imaginação nunca nos deu uma resposta satisfatória sobre a nossa origem. E o que nós hoje podemos dizer, pelo estudo da cultura racional, é que a partir de 1935 houve uma mudança de comando na natureza. E muita, ou eu diria quase que a totalidade da humanidade não percebeu esta mudança. Porque até 1935, o pensamento alimentava o pensamento dos pensadores. Como assim? O pensamento natural, o pensamento que a natureza fez, mas o que o pensador não sabia é que este pensamento, ele é feito da matéria. Então, o ser humano que se pensava ser racional, ele, na verdade, tinha um pensamento um pouco mais elevado do que o que foi conceituado como irracional. Então, o que na verdade acontece é que nós somos de uma categoria só, a categoria de animal. Animal na classe de racional e animal na classe de irracional. E o pensamento? O pensamento nasce da matéria. O pensamento e a imaginação, eles nascem do animal. E o raciocínio nasce do racional. Mas ninguém conhecia o racional, na verdade. O que se conhecia, que o pensamento criou essa armadilha para os pensadores, querendo preparar os pensadores, o que se conhecia era um pensamento articulado que foi indevidamente chamado de raciocínio. Porque nos tempos antigos foi dito para todos que todos tinham raciocínio, querendo dizer que todos eram filhos de Deus. E as filosofias, e os filósofos, e as ciências, e as doutrinas, pelas articulações do pensamento da classe de animal racional, é que criaram esse sintoma de dizer que é racional porque raciocina. Não, o racional é a origem que é do raciocínio. O animal racional, por ser animal, não raciocina. Animal raciocina? Não. O animal não tem como raciocinar. O animal pensa e imagina. Mas, por o ser humano, na classe de animal racional, ter a origem que é o raciocínio, ele tinha um pensamento livre. E com este pensamento livre, ele pôde articular as razões, experimentar aquilo que lhe foi apresentado pela natureza e principalmente pelo mundo espiritual até 1935, e aí o ser humano se sentia como se fosse racional. Era uma fantasia criada pela natureza, porque a matéria, o animal, não tem como raciocinar. Nem o animal racional, nem o animal irracional. Tanto não tem que, depois que passou esta fase de 1935 para cá, o que é que nós estamos observando os sintomas dessa chamada espécie de ser humano, de animal racional? O que nós estamos vendo é exatamente isso. O enfraquecimento do pensamento que a natureza alimentava até então, até 1935, desse enfraquecimento, conforme vai avançando, 1940, Segunda Guerra, 1950, as novas gerações, etc., etc., o pensamento cada vez mais fraco. E no enfraquecer, o pensamento perde o equilíbrio. Porque até 1935, o mundo espiritual obrigava o animal racional, que se dizia humano, obrigava ele a ser aparentemente humano. Era uma fantasia apenas. Era uma roupagem filosófica, doutrinária, muito, muito necessária, porque se deixasse, se dissesse para o animal que ele era animal, já teria morrido todo mundo. Que é mais ou menos o que está prestes a acontecer agora. Agora está sendo dito para os animais, olha, vocês são animais, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ganhar o outro, e a lei do mais forte, o mais forte vai ganhar, e assim mesmo o mais forte também se destrói, porque o mais forte, ao destruir o mais fraco, ele morre. Por que, que ele, o mais forte morre? Porque ele se alimenta do mais fraco, ele destrói o mais fraco, ele fica sem alimento e morre. Viram a armadilha que o pensamento, que a natureza criou com a lei do mais forte? A lei do mais forte é a lei do bicho. E nós fazemos parte dessa categoria do bicho enquanto pensadores e imaginadores. Aí você fala assim, quer dizer que pensar e imaginar é ser bicho? Perfeitamente, porque a origem do pensamento e da imaginação é da parte animal. A parte racional não tinha. Está chegando agora, que é a fase que há essa mudança. Então o ser humano hoje, ele está se sentindo mais livre, mas sem conhecer a si próprio, ele se destrói, porque abusa da liberdade que tem, porque tem esse potencial do raciocínio, mas não desenvolvendo o raciocínio, cria confusões cada vez maiores. Vocês querem ver, para a gente entender um pouco como é que é esse enfraquecimento dessa mudança de fase? Antigamente, nas Olimpíadas gregas, por exemplo, o esporte era usado para amenizar a ferocidade da fera humana, que era o animal, porque tudo é animal, é agreste, era rude. Então as Olimpíadas tinham o mérito de alimentar o senso do respeito, da dignidade, da consagração, né? Porque o espírito olímpico era o chamado espírito olímpico. E hoje nós vemos o que é acontecendo nas Olimpíadas, no futebol e etc. Cadê o espírito olímpico? Cadê o espírito da competição? Porque não precisa mais competir. Então a natureza não alimenta mais isto. E ao não alimentar, o que acontece? Aquela sensibilidade que havia da dignidade, porque éramos seres humanos, pensadores, não, o pensamento é elevado, quer dizer, o mundo espiritual nos conduzindo também nesse sentido até 1935. Então, fantasiados por isso e engambelados, encantados, na verdade, o termo mais correto é esse, a humanidade se deixava conduzir, achando que era ela mesma que podia resolver as situações. Porque havia uma construção articulada no pensamento da classe racional, entendo bem isto, o pensamento da classe do animal racional é a mesma fonte do pensamento da classe do animal irracional. Com a diferença que o animal irracional pensa só naquilo. Ou seja, só pensa na reprodução da espécie. Que a natureza colocou isso na cabeça do irracional. E é o que ele consegue. Pensar o macho na fêmea, a fêmea no macho. E só consegue fazer isto o irracional. Estão compreendendo? Compreendam bem isto. Da mesma forma, na classe racional também tem isso, mas por a classe ser racional e haver no animal de classe racional o raciocínio em desenvolvimento ou em possibilidade de desenvolver, aí então o pensamento é livre e pode articular. Então o ser humano, até 1935, ele tinha a capacidade de articular os pensamentos e, conduzido intuitivamente pelo mundo espiritual, ele era alimentado e se mantinha mais ou menos equilibrado. Feras humanas mantidas em equilíbrio por umas rédeas chamadas doutrinas, filosofias, ciências, esportividade, etc.
Porfírio, eu olhei aqui no Google e diz assim, os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos no Santuário de Olímpia, em honra de Zeus. A data tradicional atribuída à primeira edição dos Jogos Olímpicos é de 776 a.C. Então era religioso também.
Um evento esportivo religioso. Hoje, substituir essa parte religiosa cantando o hino, de cada nação, quando há uma competição mundial, ou, quer dizer, a Copa do Mundo, ou então alguma outra forma de evento. Mas, para não chamar que esporte e religião são a mesma coisa, porque antigamente o conhecimento era uma coisa só, imagine, hoje não dá mais para ficar rezando antes do jogo, se o sujeito já está querendo engolir o adversário e quebrar a perna do Neymar antes dele começar a jogar, coitado. Então vocês vejam a situação que chegou à esportividade, hoje ninguém tem. Ainda existe a lei, a coação, essa coisa toda, mas todo ano eles vão ter que inventar, tem esse tal de VAR, né? O vídeo, essa coisa toda, para tentar controlar essa violência toda. Mas a violência vai aumentar ainda mais, porque não tem mais aquela necessidade, ou melhor, necessidade tem para muitos, mas o esporte hoje não alimenta mais a sensibilidade e a dignidade do ser humano. Ao contrário, o esporte hoje está alimentando a violência, a falta de respeito e coisas mais do gênero, que nós estamos sendo violentados, não mais pelas notícias esportivas, mas sim pelas notícias de tribunal, de fofoca, de disse-me-disse. É uma coisa tão triste e tão deprimente no esporte que é melhor dizer para as pessoas, olha, o esporte não tem mais a finalidade que tinha na fase anterior. E aí está provado e comprovado como que o pensamento enfraqueceu. Enfraqueceu tanto que hoje não se joga mais futebol, hoje é guerra animalesca o que está acontecendo. O sexo. É exatamente o irracional, porque o irracional só consegue pensar o macho na fêmea, a fêmea no macho. E o ser humano, que era animal racional, perdendo a sensibilidade, ele está exatamente nisso. Exatamente nisso. Só pensa o macho na fêmea, a fêmea no macho. Só pensa naquilo. E as religiões, e as filosofias, e os esportes, e as ciências, e as academias, não conseguem mais corrigir isso. Porque o fator natural é, a natureza mudou de fase. A natureza agora governa pelo desenvolvimento do raciocínio, não mais alimentando o pensamento com a esportividade, com as filosofias, com as religiões, com tudo, enfim, que foi usado para poder amenizar o animal. Porque o animal sempre foi uma fera. O ser humano na classe de animal sempre foi feroz pela sua formação natural. É isto que nós temos que compreender. Incultos, monstros, selvagens, bichos, idade da pedra, e aí chegou o animal racional na civilização, mas nunca perdeu a sua formação de raiz, a formação da matéria. E a matéria é um ser em decomposição, e o ser humano se decompõe na medida que está ligado nessa matéria.
Porfírio, eu já vi muita gente que já se desencantou do futebol, torcia, feito um louco, e hoje
quem
um
dera...
dia...
Oh, perdão, só corrigindo o verbo, desencantou, não, desiludiu. Desencantar seria o acerto. Eu sei que você usou a palavra, e eu aproveito, e você pode entender, você se corrija, por gentileza.
Desencantou e se desenganou e ficou desiludido. Porque a gente está falando aqui em universo de desencanto, e quando você desencantar com o universo de desencanto, aí mesmo que você não vai nem escutar falar mais.
Para você ver a força da palavra, que eu também às vezes me perco um pouco. Desencanto, aproveitando falando isso, desencanto quer dizer acertar. Se o Brasil ganhasse de 7-1 da Alemanha, o que a gente iria dizer? O Brasil desencantou, enfim, acertou. Desencantar quer dizer acertar. Cabe bem essa correção, e você sabe muito bem disso, mas por vício de linguagem e de comunicação, as pessoas usam a palavra desencanto como se fosse uma coisa depreciativa. Então, cabe essa correção, me permite, isso aí é muito importante, até que a gente faça esse papel, porque nós sabemos muito bem que o desencanto é o acerto, mas o domínio ainda está no pensamento. O pensamento aterroriza, ele é um terrorista. Ele faz a pessoa perceber isso. Então, o pensamento faz o sujeito olhar assim, universo em desencanto? Não, eu não quero desencantar, não. Eu gosto mesmo é do encanto. Eu gosto
muita
mesmo...
gente fala.
É, todo mundo. Muita gente não, eu acho que quase todo mundo, até eu, de certa forma. Por quê? Falta de coragem, falta de responsabilidade, falta de interesse em descobrir a razão da nossa verdadeira existência.
E até porque, como terminou a fase do pensamento em 1935 e a fase agora estamos em plena fase do raciocínio, então é hora de raciocinar. Então, quem continuar pensando, o que vai acontecer? Vai continuar dando cabeçada a vida inteira.
E o desencanto da humanidade será exatamente quando a humanidade perceber assim, pensar nem mais. E aí vem o desencanto. Mas como assim o desencanto? O acerto. O desencantamento da humanidade é o acerto e não a destruição. Se vier a destruição, não vai haver nenhum desencantamento. Vai haver é a desilusão, como está havendo, a decepção. Por exemplo, nosso meio político. Nosso meio político, nosso meio jurídico, nosso meio acadêmico. Todos os meios que a humanidade hoje vive, os pensadores, estão todos eles enfraquecidos. Por quê? A moral, a ética, tudo isso era fundamentado no pensamento. E o pensamento, por ser material e não estar sendo mais alimentado pela fase que terminou, essa é a grande comprovação, enfraqueceu. No enfraquecer, o que, que acontece quando a pessoa está enfraquecida? Vamos trazer a figuração do enfraquecimento do pensamento para um organismo, para um corpo da gente. Quando nós estamos com o corpo debilitado, enfraquecido, o que acontece? Nós nos desequilibramos.
E começa a trabalhar mal, né?
E não funciona direito. Daí gera o desequilíbrio. Do desequilíbrio vem a falência, a liquidação. E nesse desequilíbrio, nessa falência e liquidação, é a falência das instituições, a falência da moral, da ética, a falência de tudo. E aí vem o desrespeito. No que há a falência, porque se o pensamento está falindo, a moral é falida, a religião falida, a academia, a ciência está falida, não há mais respeito. E onde não há respeito, o que é que começa a surgir em grande vulto? A violência. E olha a causa da violência, como é que é um encadeamento sucessivo de fatores naturais. Tudo porque mudou uma fase.
E violência em todos os lugares, né?
Em todos os lugares, em todas as áreas da atividade humana que ainda está baseada no pensamento. Porque o pensamento é do animal, do racional é o raciocínio. Então o pensamento, a mudança de fase é para terminar justamente a parte negativa que era o pensamento. Só que o pensamento era uma grande armadilha travestida de bom, de sonho, de ilusões, de engambelos, encantamentos. Então o ser humano se julgava ser, pelo pensamento, uma grande obra-prima da criação. E cada um matando o outro em nome do seu idealismo. Porque todos os ideais nascem das filosofias, nascem do pensamento. E um pensamento enfraquecido, qual é a ideologia que o pensamento enfraquecido cria? E havendo liberdade, esse aqui é o detalhe, porque a partir de 1935 é a fase da liberdade. E o pensamento entra nesse contexto da maior liberdade. Ora, o pensamento é destruidor, é um animal, fera e livre. O que é que acontece quando você solta uma fera, tira da jaula?
Sai destruindo tudo, sai devorando tudo.
Não respeita mais ninguém nem nada. É o que nós vemos hoje. Então, quando as Olimpíadas foram fundadas lá na... Como você mostrou aí, era até mais um conteúdo religioso do que esportivo. Hoje, além de não ser mais religioso e nem esportivo, é ganancioso. É um querendo ganhar o outro. Magnetismo puro. Continuam com as Olimpíadas, por quê? Porque não conseguem mais se desarticular de tanta articulação, de tanto enredo. Porque se cancelar as Olimpíadas, se cancelar a Copa do Mundo, se cancelar o Carnaval, se cancelar tanta coisa, de repente, quebra. Então não pode quebrar. Mas as pessoas precisam naturalmente ir se adaptando ao raciocínio. A característica fundamental e a diferença estupidamente, totalmente oposta ao pensamento que tem no raciocínio, porque o raciocínio não é contra o pensamento, mas a diferença é absolutamente contrária. É que o pensamento divide e o raciocínio une. Então nós hoje vemos, já falando sobre esses dois verbos, quem ainda está pensando está dividindo, mesmo que se diz na fase racional, mas é a fase de recuperação. E por ser livre, cada um tem o direito de pensar ou raciocinar, cada um escolhe o que quer melhor para si. Esse período todo está acontecendo e me parece, eu posso estar equivocado na minha contagem, mas me parece que há um término muito breve e que este ano...
Tomara.
Tomara não, porque é a liquidação de todos os sonhos, todas as ilusões, de todas as vaidades, de todos os orgulhos. E para o ser humano, ainda pensador, chegar à conclusão de união tem que ser uma tragédia muito grande. Aqui em Teresópolis, por exemplo, nós temos quanto tempo que aconteceu uma tragédia aqui?
Foi em 2011.
2011.
Faz oito anos.
Faz oito anos. A maioria das pessoas já esqueceram dessa tragédia aqui em Teresópolis. Mas houve um senso de união, uma comoção muito forte aqui na cidade. E eu ainda não era aqui residente, mas eu participei de certa forma, porque sempre frequentei aqui a Rádio Geração, mesmo morando lá em Nova Iguaçu. Agora estou aqui residindo em Teresópolis e comungo e comungaria, de certa forma, todo aquele sentimento que você estava aqui, você sabe muito bem. E quem me ouve aqui, que muitos estavam aqui em 2011, sabe muito bem o que aconteceu. Então, diante da tragédia iminente ou já acontecendo, vai haver um senso de união. Lamentavelmente, é a forma que a natureza ainda tem de... Não pode mais botar rédeas. A questão é, a natureza não tem mais rédea para botar na gente.
A dor traz a união, né?
Exatamente. E por não poder mais botar rédeas, porque o pensamento e a imaginação são duas rédeas. A rédea da direita e a rédea da esquerda. Então o pensador e imaginador era controlado como marionetes pela natureza. A partir de 35 vai enfraquecendo. E no enfraquecer essas rédeas estão se rompendo. Rédeas rompidas e o animal não se, que estava sendo civilizado não se racionalizou, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, e ao não se racionalizar, então o animal está dando coice, matando uns aos outros. É uma coisa absurda, eu não consigo mais ouvir certas notícias. De vez em quando eu tenho que ouvir até para alimentar um relacionamento extremamente necessário que a gente tem que ter com as pessoas. Mas já não tem mais aquele gosto de ouvir a reportagem. Novidade? Que novidade? Não há mais novidade alguma. O que hoje a gente vê é desgraça, desgraça, desgraça no mundo dos pensadores.
Não tem novidade, tem barbaridade.
E onde está o desenvolvimento do raciocínio? Está ainda com, eu diria, estatisticamente, uma minoria pequena, está no meio racional, que ainda é atordoado também pelas questões do pensamento, porque ainda tem muito pensador no meio racional. E a gente vê isso também. É. Muitos que aí atrapalham os outros até, porque quem chega para estudar a cultura racional, naquele idealismo criado pelas fantasias do pensamento, ele acha que vai chegar numa coisa boa. E, de repente, percebe que não é bem assim, porque ainda tem muita gente que ainda não entendeu bem a coisa. Na fase racional não tem rédeas. Na fase do animal tinha. Agora as rédeas se quebraram. E a natureza não tem mais que conduzir o animal nem para a direita, nem para a esquerda. A natureza agora conduz o animal para cima. Então, para conduzir o animal para cima, é necessário que aquele que está na classe de animal, mas de origem racional, assuma um compromisso com a vida. Essa é... Vamos aqui já adiantar a música de hoje.
E nós vamos ouvir com o Fábio Júnior a música Compro.
Da minha verdadeira identidade, bateu em mim uma vontade de me conhecer. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não dizendo o seu mistério. Muita ousadia, muita pretensão. de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero seguir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Passo sempre a gente não dizendo ao seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Todo o universo em ladrão. Quero sentir o amor profundo no meu coração.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Compromisso com Fábio Júnior, que diz que é a cultura nacional, né? De onde eu vim, para onde eu vou, eu quero saber, quanta gente quer saber. E na cultura nacional tem todas as respostas para essas perguntas que sempre fizemos e nunca encontramos alguém que explicasse, que dissesse. Mas agora tem o livro Universo de Encanto, e vai lhe dizer tudo, vai lhe explicar tudo, de onde eu vim, para onde eu vou.
E é isso que está acontecendo no mundo, porque no mundo inteiro, independentemente das religiões, das filosofias e das doutrinas, esse fator natural da mudança já está alcançando, não só aqui o Brasil, porque a cultura racional nasceu aqui no Brasil, mas já está alcançando vários países. E nós temos aqui hoje, vamos trazer aqui para ilustrar o nosso programa e a abrilhantar, um relato de um estudante de cultura racional lá na África, que nos foi encaminhado, um professor de uma escola primária, que nós chamamos aqui ensino fundamental, lá na Nigéria, o professor Afolabi Mohammed nos encaminhou um relato. Esse foi em inglês, mas ele já fez uma conferência lá no dialeto da língua dele. Depois, se for o caso, a gente conseguir a tradução, a gente traz para aqui também, Yorubá. Estamos buscando um professor que traduza Yorubá para nós. Mas este relato ele fez em inglês e pedimos a gentileza da Sônia, de Socorro São Paulo, fazer a parte do relato que nos foi encaminhado pela nossa Elisa Lopes, dos Estados Unidos. A coisa é muita rede da rede racional em ação é essa. Então, esse professor da Nigéria, e ele mostra, já tem vários vídeos na rede, mostrando ele dando aula e mostrando o livro. Até eu fiquei sabendo que os diretores lá da escola não gostaram muito, porque ainda não conhecem a cultura racional, e queriam expulsar o professor da escola, porque falava de uma coisa que não estava no contexto escolar deles, na grade escolar, que é falar do livro Universo em Desencanto. E os pais dos alunos pediram para não sair.
Pô, filho, ele está mais adiantado do que aqui no Brasil, né? É. A África está passando à frente do Brasil.
São pontuais, naturalmente, porque a cultura racional nasceu aqui. Então, o que nós temos hoje, na verdade, é uma fase de recuperação do animal para chegarmos à fase racional, até que as novas gerações já venham descontaminadas do pensamento e da imaginação, da ferocidade, e venham então já preparadas para a harmonia, a união, a compreensão do que é a fase racional. Então este relato é interessante para ilustrar esse movimento todo. Nós vamos aqui pedir para a Sônia de Socorro São Paulo fazer essa tradução para nós, e eu acho que vai ser interessante vocês prestarem atenção. É, no que a Sônia fala, naturalmente em português, mas deixamos ao fundo o relato em inglês do professor Afolabi.
Tradução do relato de Afolabi Mohamed, estudante de cultura racional da Nigéria, na África.
To the Marashinan family, my name is Afolabi Mohamed Olakunle, from Nigeria in Africa.
Hoje, minha família racional. Meu nome é Afolabi Mohamed. Sou da Nigéria, na África. Baseado em uma nova fase de um procedimento que não pode ser detido, não importa o que aconteça, eu sinto a gratidão em mim quando percebo quão longe estou indo no bonito, no maravilhoso estudo racional. Este ano de 2019, estou no quarto ano de estudo consecutivo deste belo livro de cultura racional. Me lembro de ter conhecido o livro em 2015. E quando soube deste livro de cultura racional, este livro não quis dizer tanto para mim. Mas quando eu comecei a estudar, algo então aconteceu. Este conhecimento realmente ajudou-me a pensar diferente. Tentando raciocinar algo, eu vejo que este livro está certo, porque a maneira como se equilibra as coisas e o modo como os ensinamentos vão realmente mudando minha vida para melhor, percebo a diferença antes do jeito que eu estava acostumado a pensar e, de repente, mudei para melhor. E eu parei de pensar no que é desnecessário e deixei de ficar preocupado por coisas que não deveriam se preocupar. Com este livro, eu sempre tenho paz. Tenho paz, mesmo vendo uma bagunça ao meu redor. Eu comecei a ver portas difíceis sendo abertas. E às vezes, quando eu me perguntava como isso está acontecendo, mas, na verdade, quando eu pergunto a mim mesmo, eu sei que a resposta está sempre dentro de mim e eu tenho paz, porque eu tenho a cultura racional. O livro sempre comigo. Estou estudando o livro da cultura. Permita-me falar sobre isto e como uma simples comparação com o aparelho de rádio que transmite apenas a estação de transmissão. Uma vez que é elétrico e magnético, é um ser humano que é um aparelho elétrico e magnético, é um corpo fluídico de matéria elétrica e magnética, que transmite o que ele recebe, tudo o que é necessário, a partir do momento que se conecta com a planície racional, ou melhor dizendo, com o dono da planície racional. Sim, eu acredito apenas na maneira simples deste conhecimento. Não precisamos nos preocupar por nada. Estudando este livro, sim, resolve todas as situações ruins. Quando você menos esperar, mas nunca faltará, então você entenderá por que temos dificuldades em torno do mundo. Se você procurar entender e conectar com a planície, quero dizer, com o dono da planície racional, irá receber as transmissões mais certas e necessárias que você precisa. Eu estou muito feliz. Muito feliz a cada dia, cada vez. Eu apenas tento segurar o livro em mim e estudo porque dá paz, dá alegria, porque eu tenho muitas expectativas neste estudo do livro. Eu só quero falar mais e mais sobre este livro até eu me cansar. Então eu vou parar por aqui.
Thank you, my Rashinan family.
Obrigado, minha família racional.
O pensamento e a imaginação escravizam o ser humano pelas ideologias que não podem acertar. O raciocínio é o poder de Deus libertando todos do sofrimento e da morte.
É preciso saber.
Este assunto e muitos outros, com base nos estudos da cultura racional do livro Universo em Desencanto, são apresentados no programa Terceiro Milênio, aos sábados, às 22 horas. Terceiro Milênio.
Vimos o relato de Afolabi da Nigéria com a Sônia de Socorro.
Bom, Oswaldo, a questão é o seguinte: o compromisso que nós temos com a vida é o compromisso de nos conhecermos. Mas nós precisamos saber que, nesta vida, tudo que aqui temos tem dono. E, inclusive, a nossa liberdade tem um dono, porque nós não somos proprietários de nada neste mundo. Nós não somos proprietários da vida, nós não somos proprietários dos pensamentos, nós não somos proprietários de nada, enquanto nós somos apenas um feito. Mas quem passa a se conhecer, que sabe que a causa, qual é a causa de estarmos nesse mundo, aí nós passamos a saber que este mundo tudo tem dono. E temos uma música muito especial que fala mais do que a gente possa falar.
E é outro relato. É um relato musical, porque é um relato em forma de música. E nós vamos ouvir agora O Dono da Vida, com Jota Santos.
Lembrar de você, a dona da vida mandou lhe falar, que o mundo de cima tu tem que mudar. O dono da vida mandou lhe dizer, você precisa lembrar de você, a dona da vida mandou lhe falar, que o mundo de cima tu tem que mudar. Quem é você? De onde veio, pra onde vai? Nada disso tu te lembras. Amnésia assim já é demais. Mas nesse mundo tudo passa assim, senhor. E a hora da verdade, das verdades já chegou. E o desencanto está aí pra lhe dizer que os pensadores perderam o direito de viver. Vou falar pra você. Pensadores perderam o direito de viver, porque a fase do pensamento acabou. Vivem sozinhos na tristeza e sem amor. Vivem sorrindo pra esconder a sua dor. A natureza vive a se transformar, para de novo a sua origem regressar. Convidando a todos a lhe acompanhar. Quem não quiser é porque quer se libertar. O dono da vida mandou lhe dizer, você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar, que o mundo de cima tu tem que escutar. O dono da vida mandou lhe dizer, você precisa lembrar de você, a dona da vida mandou lhe falar, que o mundo de cima tu tem que escutar. Quem é você? De onde veio, pra onde vai?
nada disso tu te lembras. Amnésia assim já é demais. Mas nesse mundo tudo passa, sim senhor. E a hora da verdade, das verdades já chegou. E o desencanto tá aí pra lhe dizer. E os pensadores perderam o direito de viver. Vou falar pra você. Pensadores perderam o direito de viver. Porque a fase do pensamento acabou. Vivem sozinhos na tristeza e sem amor. Vivem sorrindo pra esconder a sua dor. A natureza vive a se transformar. Para de novo a sua origem regressar. Convidando a todos a lhe acompanhar. Quem não quiser é porque quer se libertar. La 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 ya la la ya la la ya.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música O Dono da Vida com Jota Santos.
E assim é que nós começamos a compreender a nossa verdadeira existência no mundo. Nada neste mundo existe que não tenha uma causa. Nada neste mundo existe que não tenha um dono, inclusive a nossa liberdade, volto a repetir isto. A nossa liberdade tem um dono. Então é o direito que Deus dá a todos de raciocinar ou não. Ninguém é obrigado a raciocinar. Porque o princípio da fase racional é o princípio da liberdade. Porque, volto a repetir o que já disse antes desses intervalos musicais, as duas rédeas que seguravam o animal, a fera, o animal racional, que era uma fera, que teve que nascer fera por circunstância da natureza, e nós vamos entender essa formação depois que começarmos a estudar bem o que é a cultura racional, então tinha que ter essas rédeas, porque senão as feras comiam uns aos outros, eram antropófagos e etc. Então o pensamento foi perfeito, a natureza foi perfeita para manter uma aparência, mas era ilusão, etc. Mas em 1935, então, estas rédeas foram cortadas. Quem civilizou, civilizou. Quem não civilizou, ficou mais feroz ainda, porque está livre. Porque o animal racional, nesta classe de pensador, sofredor, mortal, ele é uma verdadeira fera. Se não tiver o alimento que tinha, acabou. Não tem mais o pensamento, agora ele precisa desenvolver o raciocínio. Então, nós vamos encontrar agora no raciocínio o nosso verdadeiro amigo. Porque nós achávamos que o pensamento era nosso amigo, mas na verdade o pensamento era o nosso maior inimigo. E hoje está provando que é. Você quer ver como é que é o maior inimigo? Fica pensando aí meia hora e vai tenta dormir para ver se você consegue. Você faz um esforço incrível, eu também, porque eu sei que o quanto custa ficar pensando nisso, pensar naquilo, e não resolvemos mais nada praticamente com o pensamento, com as nossas ideologias e etc. Mas na medida que vamos desenvolvendo o raciocínio, nós sabemos que a nossa ação não está necessariamente no feito, a nossa verdadeira ação está na energia, na causa. Então, ao aprender a usar esta energia, não por uma filosofia, mas pelo desenvolvimento do raciocínio, aprendemos a usar a energia racional e fazemos o mundo funcionar na maneira correta para nós. Mas isto não seria egoísmo, dirão alguns pensadores. Absolutamente não, porque quem sabe usar essa energia é racional, e quem é racional é unido, e quem é unido trabalha em função de todos e não em função de só dele próprio. Porque a nossa categoria na matéria ainda é uma categoria em que dependemos de tudo e de todos para viver. Enquanto temos esta dependência, para nos racionalizarmos, precisamos desenvolver o raciocínio e encontrar o verdadeiro amigo do ser humano. Porque o pensamento e a imaginação são os dois algozes que vieram acompanhando né, as duas serpentes que vieram encantando o ser humano e agora estão se desfazendo dessa missão, porque a natureza não quer mais escravos e está libertando. E quem não conhece o desenvolvimento do raciocínio, quem não conhece amigos, fica perdido com quem? Com os inimigos. E quem são os inimigos que estão dentro de nós mesmos? O pensamento e a imaginação. Então vamos ouvir mais este poema do nosso amigo Raimundo Sabiá, na voz da nossa amiga Heleda de Formigas, Formiga, Minas Gerais.
Salve, o meu melhor amigo, o raciocínio. Começa a história na memória de um caminho cheio de espinhos que a vida nos legou. Deixo essas trovas que comprova o que te digo, já que consigo ser o teu melhor amigo. Siga-se em frente e enfrente os teus problemas. Já sabe o esquema para se conduzir sem dor. Já tem na mente a semente que vigora, que faz a hora, faz a vida ser melhor. Vê, minha amiga, aqui tem sinceridade. Minha verdade não deseja te magoar. Eu não nasci com esse dom de falsidade. Os bons amigos não se devem separar. Muitas cabeças vivem ao léu perambulando, se aventurando por não ter com quem contar. Vai por aqui, vai por ali, se atropelando, sempre buscando o que não soube agarrar. Aqui despeço, eu confesso e eu te digo, sempre contigo estarei a te ajudar. Cante essas trovas, ser sensato é ser amigo, mas é com atos é que se prova que és capaz. Vem, minha amiga, aqui tem sinceridade. Minha verdade não deseja te magoar. Eu não nasci com esse dom de falsidade. Os bons amigos não se devem separar. Salve.
A racionalização dos povos já foi anunciada há milhares de anos e agora é chegada pelo estudo da cultura racional, que desenvolve o raciocínio de toda a humanidade. Este assunto e muitos outros, com base nos estudos da cultura racional do livro Universo em Desencanto, são apresentados no programa Terceiro Milênio, aos sábados, às 22 horas.
Ô filho, estamos na hora do abraço, dos abraços.
Sim, mas antes dos abraços, eu gostaria ainda, mas antecipando, de registrar que realmente está na hora do ser humano mudar de classe, mudar de seus pontos de vista de pensador para racional. E o desenvolvimento do raciocínio é o socorro que a humanidade precisa, recomendamos a todos. Esse é o nosso verdadeiro amigo. Vamos aos abraços.
Então, filho, já que você falou em socorro, temos a Sônia Regina lá de Socorro. Um abraço para você. Tem a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, também de Socorro. Três pessoas lá em Socorro. Um abraço para vocês todos de Socorro. E também tem o João Carlos Santos e a Priscila Leme de Tapecerica da Serra, lá em São Paulo. Um abraço para vocês.
Vai falando, tem muita gente aí. Então vamos lá, deixa eu falar aqui dos nossos colaboradores, o doutor Yasuyoski, a Marta Chuí, lá em Vilhena, Rondônia, Maurício e Ana, no Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar e Helenise, no Moquetá, Cecília, em Cascadura, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro, em Piratininga, Sonival Alves, Morungaba, São Paulo, bem pertinho de Socorro, nosso amigo Sonival. E temos também a nossa equipe, o professor Horta, doutor Carlos Raza, a Sônia, que faz parte da equipe, Sônia Regina Pereira Pinto. Ela vai sendo abraçada de todos os tipos, colaboradora, tradutora,
participante
ativa e ouvinte também, que não... Ela reclama assim, mas manda aquele arquivo gravado que eu estou precisando encaminhar. E ela distribui para muita gente. Parabéns, Sônia, pela sua persistência e a nossa aqui também, claro. Doutor Luiz Cláudio, a professora
Nádia. Que não veio hoje, né?
Eles hoje não puderam vir, a Bernadette lá de Nova Iguaçu. Um abraço no coração. O Edivaldo e a Anitta Amorim lá de Itaburaí. Nós temos mais gente aí, o Miro e a Cecília Negrini e a Pedra em Sorocaba, né?
João Carlos Santos e Priscila Leme, que
já falei já. E a Cida de São Paulo.
A família Santos,
não esquece a família Santos em Campinas, maravilhosa. São três gerações que temos a honra de dizer que o programa Terceiro Milênio foi uma fonte inspiradora desta família estar hoje vivendo mais do que nunca.
Iracema, uma... Beth Anderson.
Maravilha, isso. E a Sônia Pecorã, Nova Iguaçu, vai mandar um abraço pra ela? Vai. Também. A Carmelita também.
E Carmelita, um abraço. O Santos, que cantou hoje aqui.
A Vilma, que tá Álvaro. Com o Santos. O Álvaro também, lá em São João de Meriti. E Niterói, nós temos o Anderson, o Pepe. Tem mais gente lá, você lembra do nome de mais alguém lá em Niterói? Não sei se ouvem nosso programa, mas eles fazem parte da comunidade.
Tem muita gente. Um abraço pra equipe toda de Niterói. Pessoal, o grupo de Niterói todo lá.
O Edinô, né? E a lá da livraria, né? Uhum. O Edinô e a Ceci. Ceci? Não, a gente tá trocando nome. Ah, meu Deus do céu, desculpe a memória de velho. Edinô, dá um abraço. Celi, obrigado, João. A Helena de Formiga, que hoje também participou aqui falando do nosso verdadeiro amigo. O Wagner Ribeiro de Aperibé, o Wilson Pantoja de Pilares, o Otávio de Jacarepaguá, a nossa amiga Iranides em Brasília, e o Ari, a Caravana Racional lá de Itaucara. E temos também o pessoal dos Estados Unidos. Você quer começar alguns aí? Eu vou continuar com você.
Elisa Lopes e seus dois filhos, a Jennifer Lopes e o Alan Lopes, estão na cidade de Westminster, na Califórnia. O Altever Fernandes, na cidade de Tutsins, na Califórnia também.
A Eni Vida, a Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda Vivi, Jude Desidério e o Gabriel em Nova York. O Gabriel é filho da Helena também, está lá agora em Nova York. Ele tá
Sônia Anderson, com seus dois filhos, Montanha Oliveira, Igor Claurence Oliveira.
Ela
foi. Estão em New Milford.
É New Milford. Connecticut. Não sei se eu falei correto.
Connecticut.
É isso.
Essa
aí.
Essa palavra pega a gente, né?
E tem a Michele Mercado, a Célia Azevedo e Eduarda em Miami, na Flórida. O Edgar em Chicago. O Casimir Taylor em Ohio. E o Derrick no Texas. E na América Central nós temos quem hoje?
Eduardo Dias, na Guatemala.
Aquele abraço. E na Europa, o Érico na Polônia. Ângela Patarello na Alemanha, aquele abraço. Para o Wilson Figueiredo também na Suécia. Em Portugal, Lisboa, a São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo. E todos os Manuéis e os Joaquins lá de Lisboa, Portugal. Um abraço muito carinhoso, tá? E na África agora nós temos também...
O Ahmed no Cairo, lá no Egito.
E o
Afolabi Mohamed na Nigéria.
Que mandou esse relato da fase racional para nós aqui. E... Quem não
Bom
foi,
trabalho.
Quem não foi citado, sinta-se abraçado. E é isto. Vamos avançando cada vez mais no terceiro milênio, porque a fase agora é de recuperação, mas adiante a fase será apenas racional. E aí a união de todos, a soma e o equilíbrio. E Deus habitará com todos para todos sempre. É só entender o que está escrito na Bíblia que nós vamos chegar lá também.
Você encontra o livro Universo de Encanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Shopping Várzea, segundo piso, na Sobreloja. Obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo de Encanto, para desenvolver o raciocínio e se integrar na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, com pensamento você não resolve mais nada, só com raciocínio e leitura do livro Universo de Encanto para desenvolvê-lo. Boa noite e salve!